Uma das características da pós-modernidade é a suposta tolerância. Tolerância ao diferente, tolerância ao contraditório, e isso se apresenta a nós de diversas formas, como, por exemplo, o relativismo. O relativismo nada mais é do que a defesa de que não existem pontos fixos, balizas únicas de avaliação e aprovação das coisas, então são múltiplas as possibilidades, basicamente uma verdade sendo formulada a cada contexto diferente. Por isso, a verdade é relativa ao contexto em que ela é proposta. Isso é bom, isso é aceitável, isso é correto, isso é incentivado. Há uma característica também na pós-modernidade que é a chamada síntese. Não é apenas assim o contraditório, cada um no seu canto, mas é a incorporação desses diferentes dentro de um mesmo indivíduo ou dentro de um mesmo sistema. Então, o indivíduo pode crer, ele diz que crê em Deus, ele diz que é cristão, mas isso, na mente dele e no nosso contexto, não o impede de ser budista, de eventualmente gostar do espiritismo. O indivíduo é católico e espírita, o indivíduo é budista em termos de filosofia. E ele vai incorporando diversos elementos que nós chamamos de sincretismo. E o brasileiro, como nenhum outro no mundo, tem dificuldades em lidar com o contraditório. Para o brasileiro, tudo está muito bom. Ele concorda com tudo, ele não discorda de nada. Para vocês que fazem evangelismo, às vezes indo em casas ou abordando pessoas, especialmente de tradição bem católica, vê que eles vão concordar com tudo. O testemunha de Jeová vai concordar, o espírita vai concordar, o secularizado vai concordar. Porque, especialmente nós brasileiros, não gostamos de chatear o outro. É interessante, em sala de aula, quando alguém dá uma opinião e toma ou ganha um não, você está errado. Às vezes a pessoa assusta. Porque nós não estamos preparados para receber um não. Nós não estamos preparados para sermos confrontados. E aí vem U2, aquela banda irlandesa, como uma das maiores proponentes do chamado coexist. Já viram esse símbolo, coexist? Praticamente todos os shows do U2 e algumas outras bandas mundo afora, com diversos símbolos religiosos, e cada vez outros têm sido incorporados. Símbolo islâmico, judaico, cristão, da homossexualidade, agora do árabe. Tantos fazendo parte da ideia do temos que aprender a coexistir, nós não podemos ter diferenças. Isso tem atrapalhado muito o contexto do cristianismo, porque nós acabamos não confrontando ou não reprovando o erro. Se existe uma ortodoxia, existe a heterodoxia. Ortodoxia é o pensamento correto sobre Deus, heterodoxia, vulgo heresia. Se existe um pensamento correto sobre Deus, tudo aquilo que se aparta desse pensamento correto é errado e deveria ser confrontado, deveria ser rejeitado. Você vai confrontar alguém na igreja, algum colega seu, eventualmente aqui dentro, algum ex-aluno, amigo seu do SBPV, que simplesmente zoou a vida no ano seguinte, ele não vai aceitar. Quem é você para me confrontar? Quem é você para falar isso? Deixa eu cuidar da minha vida, você cuida da sua. A gente tem dificuldades em confrontar e ser confrontado, em ganhar um não e dizer um não. Mas no ponto final de Judas, Judas é extremamente específico em como lidar com aqueles que estão pensando errado, que estão vivendo errado em relação à doutrina cristã e em relação à moral cristã. Não é só pensar errado, é praticar errado. Abra sua Bíblia lá em Judas, verso 17 ao 23. Eu lerei o parágrafo todo, embora eu vá lidar apenas com o verso 22 e 23. Judas 17 ao 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E eu já vou ler com uma proposta diferente de tradução. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quanto a outros, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros ainda, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Gramaticalmente, tem três tipos de pessoas aqui, embora a revista e atualizada não tenha respeitado isso, colocado como se fossem dois únicos grupos. O primeiro grupo, na revista atualizada, é a turma do compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salve-os arrebatando-os do fogo. E segundo grupo, outros a quem devemos ser compassivos em temor. Gramaticalmente, a estrutura do texto apresenta três níveis distintos de comprometimento com o pecado e a heresia e, portanto, três tipos diferentes de abordagem da igreja para com eles, porque três tipos diferentes de condenação ou disciplina sobrevirão a eles. Primeiro grupo, dos que estão em dúvidas. Segundo grupo, os que já estão mais comprometidos e certamente um destino mais pesado, o fogo consumidor, sobrevirá a eles. E um terceiro, que já cruzou a linha da sanidade, a fronteira da boa doutrina, da boa prática de vida, estes detestem até a roupa que usam porque está contaminada pela carne. É interessante que Judas nos apresenta uma visão significativamente diferente do que normalmente temos quanto à dúvida. Você já percebeu que, para nós, a dúvida não é boa? Que nós temos dificuldades em lidar com a dúvida? Judas vai dizer: quanto aos que estão em dúvida, compadeçam-se deles. Para nós, cristãos, a dúvida é predominantemente sinônimo de incredulidade, o que não é verdade. Ter dúvidas não é o problema. Ser incrédulo é o problema. Pesquisazinha rápida. Quantos de vocês só esse ano já questionaram em algum momento a sua salvação em Cristo? Pode levantar a mão. A dúvida não é o problema. O que você faz dela é o problema. Vira e mexe, vem alguém para mim e fala: Helder, eu tenho muitas dúvidas quanto a esse texto. Eu falei: cara, não vou nem te falar as que eu tenho, para não te apavorar. Dúvida. É por causa... Dúvida é fruto do processo do ganhar o conhecimento verdadeiro de algo. Até termos o conhecimento verdadeiro de algo, certamente teremos dúvidas, questionamentos, que nos levem ao entendimento do sentido de algo. E se você olhar, no contexto de Judas, o que está acontecendo? A doutrina que foi pregada desde lá de trás, a fé, uma vez por todas, entregue aos santos, algum contato que Judas já tinha, falando da boa doutrina. Aí vem uma turma que surge lá dentro, e eventualmente alguns de fora, pregando totalmente o contrário. Isso gera dúvidas. Isso gera questionamentos. Quem é que está falando a verdade? De que lado eu me posiciono? Pessoal, isso é diferente, porque aqui eram coisas contraditórias. Isso é diferente do que, eventualmente, você vem a aprender aqui, no SBPV, ou ler um livro, ou escutar na sua igreja, que não são ideias contraditórias. Uma é herética, a outra é a verdadeira. Mas são possibilidades hermenêuticas. O amilenismo, o pós-milenismo, tem os seus fundamentos bíblicos. Para mim, não são heresias, embora eu não pense assim. Assim como o dispensacionalismo, o pré-milenismo histórico e por aí vai, tem os seus fundamentos bíblicos. Eu não os julgo como verdade final sinônimo de palavra de Deus. São possibilidades interpretativas dentro da ortodoxia, dentro do bom pensamento doutrinário da palavra de Deus. É diferente, por exemplo, do negar a graça de Cristo. É diferente do negar a centralidade da salvação em Cristo. Judas está lidando com pensamentos contraditórios, heréticos, que estavam produzindo dúvidas, questionamentos nas mentes das pessoas. É diferente de talvez dúvidas pelas quais nós passamos. Mas nós não estamos imunes a esse tipo de dúvida. Eu poderia, tristemente, citar diversos ex-alunos, pessoas da minha turma do SBPV, pessoas que pastorearam comigo em Ribeirão Preto, conhecidos meus, que simplesmente abandonaram o cristianismo, abandonaram a moral cristã, suas famílias, sua ética, sua pureza moral, porque simplesmente desacreditaram na palavra de Deus. A incredulidade é o estágio final da dúvida não resolvida. A dúvida não é o problema é o que você faz dela. Se você se volta ou não para a palavra de Deus para resolvê-la. Quanto a esses que estão em dúvida, Judas diz, compadeçam-se deles. E a ideia aqui do compadecimento é a expressão de amor e cuidado, zelo por eles. Como que procurando resolver as dúvidas para que, então, toda nuvem de dúvidas, de questionamentos, pudesse ser dissipada. Quando você passar por dúvidas quanto à fé, quanto a alguma doutrina, quanto a alguma questão, volte-se para a palavra de Deus. Se você não consegue lidar sozinho, procure ajuda de alguém. Procure. Acredite, uma dúvida não resolvida é o primeiro passo para a incredulidade, que é o que exatamente Judas está lidando. Quanto a esses que estão na dúvida, tenha misericórdia deles. Essa é a ideia. Compadeçam-se deles. Segundo tipo de pessoas. Ah, só um pontinho antes. Muitos de vocês estão tendo o privilégio, a oportunidade de aprofundarem muito a sua doutrina, a sua teologia aqui no SBPV. Não olhe com descaso para as dúvidas das pessoas nas suas igrejas. Não trate como algo mínimo, com descaso, por só menos. Porque, eventualmente, são dúvidas legítimas. Você teve a oportunidade de aprofundar, você teve a oportunidade de ler, você teve a oportunidade de estudar. Chegue perto dessa turma, especialmente de novos convertidos. Os novos convertidos, usando aquela parábola de Jesus do semeador, dependendo da profundidade da raiz, são arrancados com mais facilidade. Não quer dizer perda de salvação, tá bom? Mas falta de firmeza, falta de aprofundamento na doutrina. Chegue perto dessa turma. Se Deus te deu o privilégio de ser instrumento nas mãos dele para a salvação de alguém, seja igualmente instrumento nas mãos do Senhor para o discipulado dessa pessoa, o enraizamento da fé. Ok? Ajude nisso. Segundo grupo, quanto a outros, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Salvar no sentido de resgatar. Eles estão muito mais próximos de uma convicção errada e de uma prática perversa do que os que estão em dúvidas. Eles já estão inclinados à prática do mal. Eles já estão dispostos ou predispostos ao pensamento errado. E é interessante que, na medida que cada personagem aqui acontece ou é retratado, há um aprofundamento ou um crescimento no grau de comprometimento desse indivíduo com a má doutrina e com a péssima prática. Você não acorda um dia e do nada diz que vai começar a pensar errado ou cometer bobagens. Isso é progressivo. Isso é momento após momento. Isso é igual buraco na rua. O buraco começou com um pequenino buraco, que pela chuva passou carro, vento e tudo mais, ele vai fazendo o quê? Ele vai crescendo. Para um buraco crescer, basta não tampá-lo. Para uma dúvida evoluir para a incredulidade, basta não resolvê-la. E esse segundo estágio, ou esse segundo grupo, não lidou com os seus questionamentos e, portanto, já começou a se inclinar à prática do errado e a se comprazer no mal. Já devo ter falado isso aqui, que o meu maior medo, falei numa das mensagens para trás, que o meu maior medo é não mais palpitar o meu coração aceleradamente diante da prática do pecado. Porque eu já me acostumei muito com ele. Eu já estou cauterizado ao Espírito Santo. Salve essa turma. A ideia aqui é resgatar, arrebatar, mesmo termo usado, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, que fala sobre o resgate do Senhor. Livre-os, porque ainda dá tempo. Não sabemos se são cristãos ou se não são cristãos. Se não são cristãos, seria por meio da salvação em Cristo. Se forem cristãos, nem todo fogo é do inferno, ok? Nem todo fogo é do inferno. Fogo, muitas vezes, significa juízo depurador. Como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, todas as nossas obras serão submetidas ao fogo, para que o fogo verifique a qualidade do material. Se for palha, se queimará. Quanto mais preciosa, mais precioso é o metal, mais ele resiste ao fogo. Não sabemos se são crentes ou não, mas essa turma aqui deveria, de alguma forma, ser alvo da nossa atenção. Talvez colegas seus, que cresceram com você na igreja, no cristianismo, que hoje já cruzaram a fronteira, e que talvez nesse mundo tolerante, nessa mentalidade tolerante, do cada um cuida da sua própria vida, afinal de contas Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, você deixa ele lá e você cuida da sua vida aqui. E talvez você olhe para ele e fale, ainda bem que eu não estou no mesmo caminho que ele. Manda uma mensagenzinha, telefone, entre em contato, visite. Porque eventualmente, pelo constrangimento do Senhor, pelo ministério do Espírito, por seu intermédio, essa pessoa poderá ser arrebatada do fogo, não sofrendo algum tipo de disciplina mais pesada lá na frente. Interessante que toda a linguagem aqui de Judas 22 e 23 arremete a Zacarias capítulo 3, onde o sumo sacerdote Josué estava na prática deliberada do pecado, mas Deus lhe propõe perdão. Então, pela linguagem e o exemplo de Zacarias 3, Judas me permite pensar que estes que já quase cruzaram a fronteira podem ser resgatados. Tente identificar alguém na sua mente que durante o dia de hoje, nos próximos dias, você entrará em contato, relembrando da fé, relembrando do mau caminho. Lembra que eu disse que a gente tem dificuldade em lidar com o diferente, o contraditório? Mas é exatamente isso que o Senhor quer. E por fim, quanto a outros ainda, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Compassivos em temor quer dizer reverentemente ou respeitosamente, entendendo que estão diante do Senhor antes de estarem diante daqueles indivíduos. Por isso rejeita, passa longe, não tenha comunhão. Ele não tem absolutamente nada a contribuir para a sua vida. É como o Senhor Jesus fala, lá em Mateus 18, trata como gentil e publicano. Mas sabe o que acontece muitas vezes na igreja? Naquelas pouquíssimas que disciplinam ainda seus membros, seja num grupo menor de jovens ou diante da igreja toda, o indivíduo é disciplinado, na semana seguinte todo mundo liga para ele, para conversar, para bater papo, para sair, para estabelecer comunhão. Não é isso que a Bíblia diz. Rejeita. Ele vai te contaminar. É esse o contexto, como eu mencionei rapidinho na semana, na última mensagem, as más conversações corrompem os bons costumes. Gente que vivendo como crente, mas não sendo crente, ou sendo perverso e herege, acabará invariavelmente te influenciando. Delimite o teu grau de exposição a esse tipo de gente. Porque foi rejeitado pelo próprio Senhor. Não tem que ficar de amizadinha, não, com essas pessoas. Elas não têm nada a contribuir para você. E é interessante que Judas usa a terminologia de Zacarias para dizer o seguinte: não existe ninguém que, tendo vivido na prática deliberada do pecado, não se veja em algum momento consumido pelo pecado, porque até a roupa do indivíduo está contaminada. A gente acha, pessoal, que o pecado está circunscrito a uma área, aquela em que ele é manifesto. Ah, mas o indivíduo é só isso. Ah, mas ele está fazendo só aquilo. Não existe isso no pecado. O pecado é como um câncer que produz metástase. Ele invariavelmente tocará tantas outras áreas ao ponto de contaminar até a roupa que usa, e a figura aqui é o ser todo dele está contaminado. Você viu como a gente tem dificuldade em lidar com isso? A gente quer continuar amigo, não podemos ser tão radicais, não podemos ser tão fundamentalistas. Por que que você acha que só você está certo? Não, a questão não é minha, a questão é diante da palavra. A palavra diz que você está errada e eu não posso ter comunhão contigo. Pessoal, isso é radical? É radical. Dúvidas não resolvidas se transformam em incredulidade. Incredulidade da qual nós não nos apartamos, em pouco tempo nós nos tornamos coniventes a ela. Eu poderia também citar diversos exemplos de pessoas que não se afastaram daqueles que praticavam a perversidade, a maldade e eram incrédulos, que em pouco tempo eles próprios estavam caindo na mesma prática do pecado. Vocês que saem daqui no final do ano e voltam ou entram na universidade ou voltam para o mercado de trabalho, delimite o grau de influência que pessoas terão sobre você. Delimite. Ser acessível é uma coisa, ser conivente é outra. Saber respeitar a diferença é uma coisa, tornar a diferença parte de você é outra coisa. E se você tem dúvida de algo, trate, resolva, procure ajuda. Não é vergonhoso, pessoal, não é. Na verdade, nós estudamos para resolver dúvidas, então procure ajuda. A boa doutrina é o que fundamenta a sua vida. E por fim, último desafio, pratique a confrontação e saiba receber confrontação. Por favor, saiba. O autor de Hebreus falará diversas vezes que devemos nos exortar uns aos outros para que não se ache um coração incrédulo no nosso meio. A incredulidade é progressiva. Se você já chegou perto dela, peça ajuda para que você não cruze a fronteira. Vamos orar, e os versos 24 e 25 ficarão então para o segundo semestre. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua boa doutrina expressa na palavra, agradecemos pela nossa salvação em Jesus, o que já nos possibilita então o conhecimento das Escrituras e uma vivência compatível com a nossa nova identidade em Jesus. Ajude-nos, ó Deus, na resolução das dúvidas, não nos permita cair na incredulidade, ajude-nos a ajudar outros que talvez estejam caindo no pecado e se comprazendo nele. Ajude-nos a confrontar pessoas, a nos exortarmos mutuamente. Deus, que sejamos instrumentos da tua graça naqueles que têm caminhado em desgraça. Se conosco também no final do semestre, nos dê habilidade no gerenciamento do tempo e no completar de cada tarefa com excelência, para a glória do Senhor. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém.